Meu nome é Fran, eu tenho 36 anos, sou casada com Douglas, mãe do Joaquim, e hoje eu sou coordenadora de missões na IBMA. Durante a pandemia, eu e o Douglas ficamos grávidos da nossa primeira gestação e perdemos esse bebê. E quando tentamos uma segunda gestação, ela veio com muitas complicações. Eu tive que fazer um tratamento para segurar o Joaquim por conta dessa insuficiência lútea. E quando passou o primeiro trimestre, eu achei que estava tudo ok, que a gente ia conseguir seguir com uma gestação tranquila. E no início do segundo trimestre, eu comecei com uma hipertensão e precisei tomar medicamento. Foi passando-se os meses, foi descoberto um hipertireoidismo. Então, eu comecei a emagrecer muito, tive muitas complicações nesse período. E eu não conseguia levar a gestação por conta de ter que manter o controle, fazer uma dieta balanceada e ao mesmo tempo tomar medicamentos. Então tinha um risco ali com tudo isso, do bebê ter um sofrimento fetal e também a minha saúde. Quando cheguei na 37 semanas de gestação, a doutora Maria José nos ligou. Era uma segunda-feira, era dezembro, dia 22. E ela falou: Fran, a gente precisa tirar o Joaquim, você não vai aguentar. E aquilo já me deu um susto, porque a primeira perca do nosso bebê foi exatamente nessa data. Então foi difícil e já veio muitas coisas na minha cabeça. Eu falei: Deus, por quê? Né? Depois de tantos anos casada, agora a gente quer ter um bebê e a gente não consegue. E ali a gente precisou correr para encontrar um médico especialista, um endócrino. E foi quando a gente esperou mais alguns dias, tentamos segurar até sábado, que foi quando eu completei 38 semanas. E às 4 horas da manhã eu estava ali no hospital para ganhar o Joaquim, não podia mais esperar. E o Joaquim nasceu, eu vi ele de longe, ele não pôde ficar comigo. Ele teve uma queda de saturação e temperatura, então ele precisou ser levado. E logo em seguida eu tive uma elevação da pressão arterial, ela foi para 19 por 10. Então foi uma correria. Por um momento eu apaguei e eu fui acordar, já era por volta das 15 horas da tarde, ainda estava no pós-cirúrgico. O Joaquim nasceu às 8h23 da manhã e eu só consegui ver ele às 16 horas daquele dia. E o Joaquim para nós é um milagre. É um milagre porque ele veio para dizer que tudo é possível. Ele veio para dizer para mim, pro meu esposo Douglas, que a gente pode continuar, a gente pode persistir e nunca desistir. Então, o Joaquim é a nossa missão. O Joaquim, ele é o nosso milagre.
pessoas vão nos perder, que talvez coisas, que tragédias talvez aconteçam nas nossas vidas. Mas então, como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com os problemas da nossa vida? E eu acredito que essa passagem, quando João faz esse relato aqui disso que aconteceu com Lázaro e com as suas irmãs, eu acredito que essa passagem, ela vai ilustrar, ela vai nos mostrar como nós podemos caminhar em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, em momentos de desespero, em momentos que a gente não tem nada. Como que a gente pode caminhar? E como que a gente pode saber e cantar, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural, quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão tristes, quando as coisas estão apertadas e doídas, quando o sofrimento, ele é quase visível. Como a gente pode fazer isso? Porque é isso que essas mulheres começam a fazer aqui, elas tomam uma atitude. Elas enviam então essa mensagem para Jesus: Jesus, o teu amigo querido está doente. Esse amigo querido era Lázaro, e Lázaro significa o Deus que auxilia. Interessante, elas buscam por auxílio daquele cujo nome significava o Deus que auxilia, o Deus que ajuda, e é isso que elas vão fazer. E Jesus recebe essa notícia então, e o texto vai dizer ali no início, o que eu vou pedir é para que você fique com João capítulo 11 aberto, porque a gente vai passar por várias coisas, o texto é bem grande, a gente não vai ler todos os versículos, mas eu queria que você pudesse acompanhar e tirar o máximo, deixa Deus falar contigo. A gente precisa, uma coisa que eu tenho pensado muito é como a gente precisa ser sedento dEle. E como aqui, quando elas buscam o auxílio de Deus, elas estão com sede da presença de Deus e a necessidade do auxílio e da presença de Deus em suas vidas. E parece que tantas vezes a gente vive de uma maneira tão descolada do que realmente a nossa fé é. E a gente precisava viver exatamente o oposto, uma fé viva. Para que o mundo conheça Jesus, quem precisa viver uma fé viva é a sua igreja. A sua igreja precisa ser viva, ela precisa estar fundamentada em Cristo e saber quem Ele é. E aqui então o que elas fazem é isso, a gente já vê logo no início então que elas buscam o auxílio de Jesus. É isso que a gente vai ver. E eu me lembro de um outro caso, que é o caso de alguém que eu já citei aqui, que é o Toby Mac. Toby Mac, ele é um artista bem conhecido na indústria da música cristã. Ele é bem conhecido. Ele fez parte de uma banda chamada DC Talk. E aí ele, recentemente, eu já mencionei isso, eu já comentei sobre uma das músicas dele há poucos domingos atrás. E tem uma outra música dele que chama 21 Years. E essa música, ela é justamente sobre a perda do filho também. Mas o filho que agora já era crescido, um filho de 21 anos de idade. E essa música, pedi para a galera até soltar essa música aí para a gente estar ouvindo de fundo. E ele diz que ele chega com a notícia da morte do filho dele. E ele vai e depois ele escreve essa música. E a música diz assim, né? Acordei porque a luz chegou. Dia 2, que começa o dilúvio. O primeiro dia me deixou em minha cama. Eu mal consigo me lembrar dele. Coração despedaçado em milhares de formas. Eles me dizem que a dor virá em ondas. Eles me dizem que vou ficar bem. O que eu não daria por alguns dias. Então, é a dificuldade que a gente tem como ser humano. A gente vai lidar com problemas o tempo todo. E o problema da morte, a morte é o grande inimigo nosso, do nosso corpo, da nossa existência. A morte é esse grande inimigo. E essa passagem fala sobre isso. E ele fala aqui no refrão que God has you in heaven. Deus te tem no céu, mas eu te tenho no meu coração. E é interessante porque ao longo da letra parece que ele está até nessa briga. Deus te tem no céu, mas eu te tenho no coração. Quando ele fala esse mas, para mim parece que ele está, mas eu te tenho no meu coração. No último refrão, Ele não cita essa frase. Ele só diz: Deus te tem nos céus. E aí ele fala 21 anos de prazer, 21 anos de alegria. E ele se lembra dos 21 anos que ele teve com o filho dele. E é interessante, ele diz no relato, ele fez um post um pouco depois que o filho dele morreu, e ele colocou assim: meu último momento com Truett, que era o nome dele, meu último momento com Truett pessoalmente foi em seu primeiro show. Rapaz, com 21 anos, eles se encontraram pai e filho no primeiro show, Aí o pai saiu para a turnê e ele voltou com a notícia de que o filho dele tinha morrido. E é isso. A gente vai lidar com isso. E o nosso maior inimigo é a morte. Mas parece que tanta coisa já vem morrendo dentro de nós. Parece que, inclusive, tanta coisa vem morrendo dentro de igrejas, às vezes. Parece que a gente não se enxerga, a gente não entende quem nós somos de fato. O que é ser igreja de Cristo? O que é sofrer por Cristo? O que é a gente poder ir a Ele o tempo todo? Aqui, o que a gente vê aqui, Jesus estava em outro local. Eles estavam em Betânia, essa família. Jesus estava em outro local e elas vão buscar auxílio. Eu fiquei pensando, como que era, né? Imagina, como que chegou a notícia, tinha que mandar mensageiro, para a gente, sabe, a gente é tão fácil o nosso acesso com Cristo, nosso acesso com Deus e com Jesus, e parece que a gente perde tempo na nossa vida, parece que a gente se contenta em viver de uma forma medíocre. Se nós temos Cristo, por que vivemos de forma medíocre? Por que não vivemos tudo o que nós podemos viver? Por que a gente não aproveita e a gente não renuncia à nossa vida como um todo e fala, não, eu sou o teu? Porque o que esse texto para mim, o que ele vai mostrar é isso. É sobre lidar com tudo isso, lidar com as nossas dores, com as nossas dificuldades de vida. Mas a gente poder falar, eu preciso de você, Senhor. Vem, porque o teu amigo sofre. Vem, porque a tua amiga, a tua filha, o teu filho sofrem. Vem, Senhor, vem ao nosso auxílio. E é dessa forma que começa. Mas talvez de uma maneira tão estranha, o que o texto vai continuar dizendo é que Jesus, quando Jesus ouve isso, e esse é o verso 4 que vai falar, quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória do Filho de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Então essa doença, e talvez a tua dificuldade, talvez a minha dificuldade, ela pode ser para a glória de Deus. Como que a gente vai fazer com que isso aconteça? Tem um pastor que eu gosto muito, que ele fala assim, olha, a gente pode sofrer pelo erro do nosso pecado, e a gente pode sofrer por algo que não tem nada a ver com o nosso pecado. Esse é o sofrimento que ele vai acontecer nas nossas vidas. Não sofra pelo pecado, porque a gente já tem sofrimento demais. A gente não sofra pelo pecado, deixa o pecado de lado. Deixa o pecado de lado. Deixa o pecado para trás e tenha o sofrimento por aquele que segue a Cristo, por aquele que sabe quem é em Deus. Procure, aí sim, você vai ter sofrimento, mas que o teu sofrimento seja inclusive transformado em testemunho, como a gente canta aqui. Então essa busca, a gente tem necessidade dessa busca. E o que a gente vê nesse texto, então, é que Jesus diz isso, Jesus que isso vai acontecer para a glória de Deus. E aí o texto vai dizer que Jesus amava aquela família. Mas logo depois, o texto também diz que Jesus, ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Ficou mais 2 dias onde estava. E parece que esse é um dos problemas que envolvem a nossa busca e talvez a nossa espera. A gente precisa esperar. Toda busca, ela envolve uma espera. Mas a gente, no nosso modo fácil, no nosso modo de viver hoje, onde a gente não tem nem paciência para esperar uma fila num fast food, na verdade, nem isso a gente tem paciência. A gente quer tudo rápido, a gente quer tudo à mão, a gente quer tudo para ontem. A gente não tem mais tempo para isso, quanto mais para esperar Deus, como é que eu vou esperar Deus? Mas Jesus é claro que diz que, portanto, depois de ter ouvido isso, ele ficou ainda mais 2 dias na cidade. Por quê? Porque como nós cantamos, Jesus enxerga o que nós não vemos no escuro. Por muitas ocasiões na nossa vida, a gente vai passar por momentos escuros, por momentos onde a gente não vai conseguir enxergar a saída. Por momentos onde talvez o desespero é o que vai tomar conta da gente. Mas o desespero não precisa tomar conta da gente. Porque o que Jesus disse aqui no caso foi, olha, essa doença é para a glória de Deus. E quando a gente sabe da história, a gente sabe o desfecho da nossa história, porque o desfecho da nossa história, Deus ele dá um grande spoiler para a gente. Ele mostra como que a gente vai terminar. Mas ele dá esse spoiler para que a gente viva sempre à luz dessa verdade. Para que a gente saiba que a nossa vida, ela tem um porquê, ela tem uma direção e ela tem um destino. E o destino é certo, e o destino é Ele. E isso é bom demais. E como viver então à luz disso? Como não ignorar isso e simplesmente a gente viver um dia após o outro? A espera. Então a busca e a espera. A gente vê que essas questões são tão importantes. E então é no versículo 6 que Jesus diz isso. Ouvindo isso, ele resolveu ficar mais 2 dias aonde estava. Aí depois disse aos seus discípulos, vamos então agora voltar para a Judéia. E aí a gente pode pensar, poxa, legal, agora então as coisas vão acontecer. Mas os discípulos dizem para Jesus, poxa, mas espera aí. No versículo 8, os discípulos dizem, eles se opõem a Jesus, dizendo, Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá? E aqui, Deus é esse Deus que Ele está disposto a tudo por amor à sua criatura especial, por amor a nós seres humanos. Não foi isso que Deus fez? Não foi isso? Não foi o preço que ele pagou? Jesus estava disposto a voltar para um lugar onde ele já estava sendo perseguido, ele já tinha sido ameaçado de ser apedrejado, ele foi quase apedrejado nesse local, e Jesus ainda assim, por amor, porque ele amava essa família, o texto diz que ele amava essa família, ele resolve voltar para esse local, ele voltar para lá. E Jesus responde, sim, é interessante, a resposta que Jesus dá tem a ver com luz e com escuridão, e parece que os discípulos eles não entendem várias coisas, parece que várias coisas do que está acontecendo ali eles não estão entendendo, mas a gente tem que lembrar que Jesus é sempre a luz, ele é sempre esse que enxerga no escuro. Então quando você estiver num momento difícil da tua vida, e eu me lembro, acho que foi no ano passado, no ano retrasado, teve um dos momentos onde meu pai foi internado, que ele ficou na UTI, e eu lembro como foi um momento difícil, um momento onde ele estava com dores, e eu fiquei com ele, e a noite inteira, ele falava basicamente a mesma coisa, eu falava, ai, oh Senhor, tem compaixão de mim, oh Senhor, tem misericórdia, oh Senhor, tem compaixão de mim, e eu estava ali do lado dele, não tinha como dormir de forma alguma, e a pergunta às vezes é, Senhor, tem compaixão, Senhor, ouve esse clamor, ouve. Mas é nessas horas que a gente tem que lembrar que existe um preço e que esse preço já foi pago. Existe o preço do amor, e o maior amor existente, ele já teve o preço pago, que é o preço de Jesus sofrendo por nós. Então sim, por mais que você e eu talvez estejamos em momentos difíceis, em momentos onde coisas estão acontecendo, em momentos onde a gente se sente apertado, onde a gente se sente atribulado e fala, Senhor, o que está acontecendo? Ele pagou o preço. E é isso que ele mostra aqui, que ele está disposto. Parece que o que vai acontecendo aqui é um prenúncio para o que estava para acontecer posteriormente, com a sua própria morte. E ele aqui, ele mostra que ele está disposto a pagar esse preço por amor. Jesus volta para esse local. Ele volta para lá. E é isso que Jesus faz, ele está sempre disposto. E aí o texto vai dizer que Jesus diz assim, olha, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Adormeceu, mas agora vou despertá-lo. E os discípulos, mas como assim adormeceu? Se ele adormeceu, então ele vai acordar melhor. Porque então chegou a notícia de que ele estava doente. Se ele adormeceu, ele vai acordar melhor. Mas aí Jesus teve que explicar para eles. Porque Jesus é esse que conhece toda a verdade. A verdade que a gente vê por aqui, ela é parcial. A verdade que a gente vê em momentos de dificuldade, em vales, quando a gente está nos vales, ela é parcial. A gente não consegue enxergar o que está para lá, para a frente de nós. Mas Jesus sabia, e aí Jesus tem que dizer claramente, não, ele está morto, mas a gente vai para lá. Jesus diz claramente, Lázaro está morto, e por causa de vocês, e aí Jesus parece que vai além ainda, desafiando o intelecto dos seus discípulos, ele diz assim, e por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá. Pô, peraí Jesus, ele está mal, ele está morto, e você se alegra de não ter estado lá? No momento do sofrimento, no momento que ele mais precisava de você? Você se alegra por isso? Como assim, Jesus? Como assim, Pai? Como você pode se alegrar? Como você pode permitir que o mal aconteça, que o sofrimento venha sobre nós? Mas Jesus completa e ele diz: pois agora vocês vão crer de fato. Então vem, vamos até lá. E assim que acontece, então Jesus recebe a notícia. Jesus espera 2 dias e depois ele fala: agora é a hora. E eu já mencionei o Toby Mac, que foi dessa música que a gente ouviu. A outra música que eu mencionei dele, a música que ele fala, maybe midnight or midday. Então pode ser a meia-noite ou ao meio-dia. Never early, never late. Nunca cedo demais ou nunca tarde demais. Aí ele diz que, ele termina dizendo que help is on the way. Que ajuda, o auxílio está a caminho. E como eu já mencionei, essa música que eu acabei de citar foi feita depois do falecimento do filho dele. É a confiança de que a ajuda continua a caminho. É a confiança de que a gente não está sozinho. É a confiança de que ele carrega tudo em suas mãos. E aí o que a gente vê então é que sim, Jesus enfrenta essas adversidades e essas dificuldades. Por quê? Porque nós somos amados. Nós somos amados por ele. É por isso que houve essa morte de Jesus. Ele veio como ser humano e ele morreu uma morte de cruz, uma morte maldita por mim e por você, porque nós somos amados por ele. Então, olha a importância que cada um de nós tem. E a partir disso é como a gente vive com uma verdade dessas. Como a gente decide então viver com uma verdade tão avassaladora? Eu posso viver como qualquer um, simplesmente um dia após o outro? Ou eu tenho que minha vida agora ser repensada à luz dessa grande verdade? Porque nós somos amados. E nós somos amados porque ele conhece toda a realidade. E quando ele diz, olha, as suas lágrimas, elas vão ser enxugadas. E é isso que ele nos diz. Então você pode ficar tranquilo, que as suas lágrimas, elas vão ser enxugadas. Que talvez aqui você tenha muito sofrimento. Talvez você não saiba o como fazer e o como agir, mas as suas lágrimas vão ser enxugadas. Jesus se coloca em risco por amor. Ele faria isso de uma maneira mais profunda ainda, enfrentando a morte de cruz por mim e por você. Mas aí, como eu mencionei, vem as dúvidas. Vem essas dúvidas. E são as nossas grandes perguntas. Senhor, mas por quê? Por que você não cura? Senhor, até quando? Senhor, por que você não esteve aqui antes? Senhor, aonde estava você quando tal coisa aconteceu? Quantas vezes a gente já ouviu, quantas pessoas já abandonaram a fé com essa expressão, aonde estava Deus quando tal catástrofe aconteceu? Aonde estava o Senhor quando tal coisa aconteceu? E aqui não foi diferente. Aqui não foi diferente porque o ser humano ele continua com as mesmas necessidades. O buraco que a gente tem dentro de nós continua sendo o mesmo e sempre vai ser o mesmo. Como eu já disse a Blaise Pascal, que a gente tem um buraco dentro de nós que é do formato de Deus. Então nós sempre vamos ter essa necessidade. A gente sempre vai ter isso. E aqui não é diferente. Porque a gente vê no trecho ali dos versículos 17 a 24, que diz que Jesus então chegou a Betânia. E Lázaro já estava no túmulo por 4 dias. E aí tinham muitos moradores ali de Jerusalém para consolar essa família, para consolar Maria e Marta. E no verso 21, eu quero que você me acompanhe no verso 21, que vai dizer o seguinte: Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Onde está você, Jesus, quando a gente precisou? Aonde estava você quando eu estava no vale da sombra e da morte? Esse é o verso 21. Leia o verso 35. O verso 35 vai dizer o seguinte. O verso 32 vai dizer o seguinte. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e ouviu, caiu aos seus pés, e aqui está falando da irmã, da Maria, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então primeiro Jesus se encontra com Marta, e Marta sauda Jesus, fica provavelmente alegre de vê-lo, mas ao mesmo tempo: Senhor, você só está um pouco atrasado. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí tem um diálogo, que é o diálogo talvez fundamental desse texto todo, e que a gente vai refletir daqui a pouco, é o diálogo fundamental, e aí Marta sai dessa conversa, e ela vai chamar Maria, a sua irmã, que a Maria não estava lá. E quando Maria encontra Jesus, a primeira coisa que a Maria diz é: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, aqui no verso 32. Nós somos assim. A gente coloca as nossas dores e as nossas dificuldades e as nossas desesperanças, a gente coloca inclusive as nossas culpas, muitas vezes a gente culpa a Deus. Senhor, mas o Senhor não fez, Deus não fez. E quantos já não deixaram a fé por causa disso? Quantos não deixaram a fé nesse momento? O Senhor não estava lá, o Senhor não fez. Quem é Ele? Um Deus que chega atrasado? Pode ser à meia-noite, pode ser ao meio-dia, Ele nunca atrasa. Ajuda está a caminho, no momento certo. Ele pode esperar mais 2 dias no local onde Ele está, mas Ele sabe o momento certo. E a conversa que Ele tem, primeiramente com Marta, é justamente Ele fala quem Ele é. Ele fala: Marta, eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou. Você crê? Aí ela diz que crê. Esses são os versículos ali 25, 26, que ela vai falar assim: eu creio. Eu creio que você é o Filho de Deus enviado pelo Pai. E aí ela vai então e chama a sua irmã. E aí quando ela chama a sua irmã, e a sua irmã chega lá, sua irmã também chega, e tem outras pessoas que seguem Maria. Então Maria chega para Jesus diante disso, falando: então, Senhor, que aí são as dúvidas. Você tem dúvidas? Você tem dificuldades? E por muito tempo parece que muita gente tem reprimido dúvidas. Não, eu não posso ter dúvidas em relação a isso. Você pode ter dúvidas. Eu lembro conversando há um tempo atrás com um rapaz de 18 anos, e ele falando: cara, eu vivo num contexto cristão em determinado local, mas eu tô em crise na minha fé, porque quando eu vou colocar minhas dúvidas, minhas dificuldades, eu sou literalmente reprimido. Eles falam: você tem que confiar, e é isso, você tem que confiar em Deus, e é só isso. E eles não deixam eu expressar minhas dúvidas, mas eu tenho dúvidas. E o que a gente vê nas Escrituras como um todo, são seres humanos com dúvidas, com problemas, com dificuldades, colocando isso para fora. E nós precisamos colocar isso para fora, porque o nosso Deus é um Deus de diálogo. Ele é o Deus da palavra, Ele é o Deus da palavra encarnada. E não existe diálogo maior do que esse. Ele é esse Deus do diálogo. Então a gente tem sim essa possibilidade da gente conversar com Ele. E Ele abraça a conversa. E Ele deseja sim. Então você está com dúvidas? Vamos falar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Então por mais que Maria e Marta estivessem desapontadas com Jesus, mas Maria também, ela se expressou de uma forma interessantíssima aqui. Quando a gente vai no verso 26, se eu não me engano, verso 27, sim, Senhor, respondeu: eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Isso quer dizer, eu creio que você, é o seguinte, você pode fazer o que você quiser. Eu creio, Senhor. E aí é por isso que ela parece que vai lá, sabendo, tem alguma coisa que vai acontecer. E ela vai e chama a sua irmã. Onde está Deus? Onde está Deus no momento da dificuldade? Aonde está Deus quando a gente não consegue enxergar, quando a gente não consegue sentir, quando a gente não consegue cantar, quando talvez você não consiga falar? Aonde está Deus? Deus, Ele está onde Ele deveria estar. E que a gente possa depositar a nossa confiança total nele, sabendo que Ele não vai perder tempo e que Ele não vai errar. E aqui, caminhando já para o final aqui da passagem, eu queria falar sobre um olhar diferente, porque eu acho que a passagem toda, ela está nos convidando a nós termos um olhar diferente na... quando os problemas, os desafios, as dificuldades e os sofrimentos aparecem na nossa vida. Que é dos versos 33 ao 38, e a gente vai ler esses versos. Diz o seguinte: então, quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: esse homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. E o que a gente vê aqui é que por duas vezes vai falar que Jesus se indignou. Essa expressão, ela pode ser traduzida como também ele irou-se em espírito. Então, quando Jesus vê aquele sofrimento e as pessoas sofrendo, ele se irou em espírito. Essa Saint Anger, né, que existe inclusive um álbum de uma banda e uma música com esse nome, Saint Anger, mas a letra, essa daqui é a letra verdadeira, na verdade. Isso daqui é a Saint Anger, essa ira santa. Essa daqui faz sentido. Porque o que me parece é que o texto não vai dizer, não vai explicitar o porquê Jesus se sentiu indignado. Mas ele se sentiu indignado mediante, quando a gente olha para a situação, o que estava acontecendo ali? Ele viu pessoas queridas chorando, ele viu todos chorando pela morte de alguém que era também querido a ele viu sofrimento, ele viu dor, ele viu morte, e Jesus, então, ele se sente indignado. Ele tem essa santa ira, ele se sente dessa forma. E aí depois, e o texto diz, então, que depois, quando eles começam a falar, alguns falam, olha só como ele amava, porque Jesus começa a chorar. Jesus chora mediante o sofrimento. Jesus empatiza conosco. A gente não está sozinho nunca. Nunca a gente está sozinho. Eis que estou convosco, eu vou estar com vocês até o final dos séculos. Nunca a gente vai estar sozinho. Por mais que a gente não consiga ver nada, por mais que a gente esteja no local mais difícil da nossa vida. Mas Ele, o milagre encarnado, Ele está presente. Ele não atrasa, Ele sempre está lá. Mas se aí, quando Ele chora, alguns dizem, olha só como Ele o amava. E aí vieram os haters. Sempre houveram os haters, né? Sempre. Haters sempre estiveram no mundo. E aqui, os haters, o que a gente vê, eles falando, olha só, se ele o amava tanto, por que ele não chegou antes? Por que ele não fez alguma coisa? Ele curou o cego e não podia ter curado o amigo dele? Amava coisa nenhuma. E depois, é interessante que logo depois disso, diz que novamente ele se indignou. Então, novamente, ele sentiu essa ira santa. Parece, tem tanta coisa fora de lugar. Tem tanta coisa fora de lugar. E para mim, uma das coisas que esse texto está mostrando é que a gente deve ressignificar o nosso olhar para toda e qualquer circunstância que a gente vive. A gente deve ressignificar, a gente deve reaprender qual é a linguagem de Deus, a linguagem que Deus usa, e a gente pode olhar para o mundo à luz da verdade que Ele tem. Porque o que Ele coloca aqui é isso: Ele se indigna, Ele se ira com o pecado do mundo, Ele se ira com o sofrimento, porque não é para ser assim. Ele é esse que dá uma outra saída, Ele é esse que propõe vida. Ele é esse que propõe algo completamente novo. E é por isso que eu gosto dessa frase do C.S. Lewis, que ele vai dizer, quando percebemos a sujeira, é que Deus está mais presente em nós. Então, quando a gente percebe a sujeira que é ao nosso redor, é que Deus está mais presente em nós. Ele diz, é o próprio sinal de sua presença. Porque a sua santidade, nos incomodando e nos mostramos, tem coisa errada com esse mundo. Tem coisa errada ao nosso redor. Tem coisa errada dentro de mim que eu preciso ser livre disso. Eu quero ser mais parecido com Ele. Então o texto todo, ele está apontando para uma nova forma de ver. Uma forma de olhar para Ele. Uma forma literalmente cristocêntrica, como a gente diz, aonde Jesus é o centro. E aqui, uma das frases que a gente tem aqui na igreja, é que a gente diz que a gente é uma igreja, que o que combina com Jesus, combina com a gente. E eu acho que para mim é esse o ponto. O que que combina com Jesus? A forma de Jesus pensar. Essa forma de Jesus pensar é a forma que a gente precisa aprender. Então você se alegra com o que agrada a Deus? Você se ira com o que ira a Deus? A gente precisa ser mais parecido com Ele. A gente precisa ser mais apaixonado por Ele. Mais apaixonado pela vida que a gente pode ter nele, viver nele. Ele viveu apaixonadamente por amor ao Pai. E por mim e por você. E você? Como é que você vive? E o texto central para mim desse texto todo... Bom, antes desse texto que é o central, tem o desfecho da história, onde Jesus vai dizer no versículo 39, rolem a pedra para o lado. E as pessoas falam, já cheira mal. E ele fala, rolem a pedra para o lado. E aí depois diz que ele grita, Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. No verso 25, na conversa com Marta, Jesus faz uma afirmação que ela é fundamental para a fé cristã. Versos 25 a 27, Jesus disse o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá mesmo depois que morrer. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E aí, quando Marta diz, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. E você? Você crê? Essa música do Toby Mac e essa postagem que ele fez quando o filho faleceu com 21 anos, ele termina a postagem da seguinte forma. Não seguimos a Deus porque temos algum tipo de acordo secreto com Ele, do tipo, ah, nós o seguiremos se você nos abençoar. Seguimos a Deus porque o amamos. É nossa honra. Ele é o Deus das colinas e dos vales. E Ele é belo acima de todas as coisas. É isso que ele e a esposa dele postaram depois do falecimento do filho. Ele é belo em todas as coisas. Porque ele aponta para isso. Ele aponta para uma continuidade. Ele é a própria esperança de vida. Ele é o modo como a gente pode encarar os nossos problemas e dificuldades, as nossas depressões, ansiedades, as nossas doenças físicas, emocionais, psicológicas, as nossas doenças espirituais, tudo, Ele é esse. O seu choro e indignação ilustra também a necessidade de algo melhor, de um desfecho que faça sentido, um desfecho favorável à vida, de uma luz no final do túnel. E Jesus, o próprio Jesus, ele prova que esse desfecho existe, porque ele é o milagre maior, ele é a luz, ele é a palavra final, a solução para esse inimigo das nossas almas, que é a morte. Jesus é o melhor da vida. E você? Você crê? Que Deus te abençoe. Amém. Você, Sandro. Deu tempo de oração.
Obrigado. Enquanto eu ouvia aqui, pensava nessa reflexão, tem tanta coisa que o Hudson falou aqui que a gente pode aproveitar. Tenho certeza que dá para a gente responder de várias maneiras. Mas eu me lembrava de um um texto que eu li há um tempo e me tocou profundamente, que é de um teólogo chamado A.J. Swoboda. É um jovem teólogo que eu tenho seguido há alguns anos. Ele escreveu um livro chamado A Glorious Dark. E ele fala que no Evangelho de João, a gente tem duas histórias envolvendo Maria, sepulcro e pedra. E uma das histórias é essa. A gente tem a Maria, cuja irmã é Marta, mas Maria e Marta. A gente tem o sepulcro, onde estava Lázaro, e a gente tem a pedra, que Jesus diz, remova a pedra. Ele diz que mais adiante no Evangelho de João, você a gente vai encontrar a mesma história envolvendo sepulcro, Marta e pedra. Maria e pedra, que é Jesus está no túmulo naquela ocasião. Maria Madalena vai vê-lo com outras Marias, variam várias Marias. E tem uma grande pedra, elas estão preocupadas, quem vai tirar a pedra para a gente? Porque elas estão indo lá para ungir o corpo. E o AJ, ele diz o seguinte, que na vida... Ok? Seguro agora? Tá bom, então vou continuar. Ele diz o seguinte, que na vida há pedras que Deus pede para que nós as removamos. E que na vida há pedras que só Deus pode remover para nós. Então, minha oração hoje aqui é para você, para mim, para todos nós, é baseado nisso. Quais pedras nós precisamos remover? Quais pedras Deus está falando hoje para você? Remova a pedra. Ele vai fazer o que Ele tem que fazer, mas Ele está dizendo para você, antes que Ele faça, tire a pedra. Há uma pedra no caminho e eu quero que você remova a pedra. Tem alguma pedra na sua vida que você precisa remover? E que só você deve remover, porque Deus está dizendo, é você quem tem que remover essa pedra. E o AJ diz o seguinte, que há outras pedras que Deus remove para nós, porque a gente não pode remover. E a grande sabedoria da vida, ele vai dizer, é discernir exatamente quais pedras são as que devemos remover e quais nós não podemos remover. E talvez algumas pessoas aqui tenham pedras que precisam que Deus remova, porque você sabe que você não consegue remover. É capaz de mover. As pedras podem ser várias coisas, gente. Eu não sei, mas eu quero orar por isso agora. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho. O que é que você precisa remover? Que cabe a você. E você sabe que a sua tarefa é remover. E o que é que precisa ser removido na sua vida que você sabe que você não consegue remover? É maior você consegue, sua preocupação é quem é que vai tirar, porque eu não consigo tirar, é grande demais, é pesado demais, eu não posso, e nesse caso Deus pode. Pense bem e vamos orar. Senhor Jesus, nós ouvimos essa história do Evangelho, a história que mostra mais um sinal, que mostra o poder absoluto Deus que se fez carne e habitou entre nós. O poder que Ele tem e que Ele demonstra através dos diversos sinais registrados por João no seu livro, e esse é o último deles. Ele tem poder até mesmo sobre a vida e a morte. Ele é capaz de chamar mortos de volta à vida. E Ele faz isso para nos mostrar que a morte não é a palavra final. Que todos nós que vivemos nesse mundo e que em algum momento, talvez, venhamos a experimentar a morte, podemos crer que Ele é a ressurreição e a vida. E que há uma esperança para todos nós. Uma esperança de vida e vida eterna. Mas Deus, eu sei que é possível que muitas pessoas ouvindo aqui hoje tenham pedras na vida que precisam ser removidas, pedras que elas mesmas precisam tirar, pedras que elas permitiram que ficassem no caminho, e que o Senhor nessa manhã disse, retire a pedra, eu vou fazer, mas retire a pedra. Peço que o Senhor ajude cada um que está aqui e que se encontra nessa condição a entender o que precisa tirar, o que precisa remover, o que cabe a si se posicionar e tirar da frente, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer na vida desse irmão, irmã, dessa pessoa que está aqui. E Deus, eu oro também por aqueles que estão dizendo: Senhor, essa pedra é maior do que eu consigo remover, eu estou preocupado porque eu sei que ela precisa ser tirada, ela está no meu caminho, ela está me impedindo e eu não consigo, e eu tenho ficado ansioso e preocupado e pensado: quem é que vai tirar essa pedra? E, Senhor, a história de João fala da pedra que foi tirada para que aquelas mulheres pudessem entrar naquele túmulo, naquela manhã, no domingo da ressurreição. Então eu oro, Deus, para que essas pedras o Senhor possa, de fato, remover do caminho dos teus filhos e filhas. O Senhor possa tirar e fazer aquilo que não pode ser feito humanamente, aquilo que ninguém pode, aquilo que é uma tarefa maior do que nós podemos, aquilo que está além da nossa força e da nossa capacidade. E que o Senhor faça aí, que o Senhor faça a tua obra, Pai. Nós dependemos de ti, nós confiamos em ti. Tu és a nossa esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém.